Eu quero lhe cumprimentar, Joel, cumprimentar sobretudo a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Marconi, da nossa querida cidade de Uruçanga. Vou estar à sua disposição para conversarmos, por favor.
Muito bem, seja bem-vindo. Claro que agora, nesta etapa, a gente fala por força da lei pré-candidatura, pré-candidato, mas esse roteiro aqui no sul do estado já acontecendo, não, deputado?
Vamos lá, na verdade, Joel, uma eleição começa quando termina a outra. Uhum. Então, são 4 anos de muito trabalho, de muita atividade. E deputado estadual, como deputado federal, senador da República, né, exerce a função somente não dentro do parlamento em si, do espaço físico do parlamento, né? Uhum. Lá na sede da Assembleia em Florianópolis, né? Na verdade, a nossa atividade ela se divide em duas partes, em duas etapas, né? A primeira delas é, claro, dentro do parlamento. Quando há sessões, quando há reunião das comissões, nós temos que ir lá trabalhar no sentido de elaborar as leis, revisar, fazer andar todos os projetos. Mas a outra parte é nós temos que estar permanentemente visitando os municípios, na base. É no município que mora o cidadão. Né? Uhum. O cidadão tem o seu CEP no município, ele não mora no estado nem no país, no Brasil. Né? Nós moramos no município. Aqui, você mora em Uruçanga, isso. O Ed mora em Uruçanga. Né? Então nós moramos no município. Então nós somos obrigados a correr todos os municípios para poder verificar quais as demandas que cada município tem e como se pode solucionar. E levar, evidentemente, para os órgãos competentes para dar os encaminhamentos. Então é isso que nós fizemos, fazendo um grande roteiro aqui pelo sul do estado. Joel, o nosso final de semana foi prolongado, Joel, muito trabalho, né? Muitas reuniões, muitas visitas. Aliás, na semana passada, nós começamos na quarta-feira, na cidade de Laguna, depois nós fomos em diversos outros municípios, como, por exemplo, São Martinho, Santa Rosa de Lima, Grão-Pará, nós estivemos também em Braço do Norte, estivemos na cidade de Armazém, fomos a Orleans, visitamos também a cidade de Morro da Fumaça e terminamos o nosso roteiro no sábado ainda, num grande evento em Gravatal e depois em Lauro Miller, e no domingo nós terminamos na querida cidade de Águas Moras, onde participamos de uma grande festa na Fazenda da Ressurreição, uma festa de comunidade, uma bonita festa, né? Então, o deputado estadual, o deputado federal, tem essa dupla atividade dentro do parlamento e também fora do parlamento, visitando as suas bases.
Até pela questão de pelo tamanho do estado e pelo perfil de cada cidade, de cada região, cada qual com suas necessidades, não, deputado?
Ô, Joel, como é bom nós conhecermos Santa Catarina, né? E eu digo para você que eu sou um privilegiado, né? É fruto do apoio que o PSDB me deu ao longo desses 4 mandatos, também como secretário de Estado da Administração de Luiz Henrique da Silveira, por ter sido presidente do PSDB de Santa Catarina por 2 oportunidades, eu conheci e conheço todos os 295 municípios de Santa Catarina. Para mim é um orgulho muito grande, né? Saber da realidade de cada um dos nossos municípios. É saber que a gente pode sentar numa mesa e discutir os problemas não só do município, mas de uma micro-região, de uma meso-região, do estado como um todo, né? Então, é por isso que nós estamos andando, é por isso que nós conhecemos toda a Santa Catarina e é por isso que hoje nós estamos aqui no sul do estado, conhecendo outras demandas de todos os municípios, conversando com prefeitos, com vice-prefeitos, com vereadores, com lideranças empresariais, lideranças sindicais, ou seja, lideranças que detêm o conhecimento de cada município e fazer com que nós possamos conversar e examinar quais as principais demandas para tentar resolver.
Muito bem. Deputado, recuperando alguns destaques aqui dos últimos meses, até eu estava botando aqui a questão da Serra do Corvo Branco. Se o ouvinte colocar no Google Serra do Corvo Branco, um dos nomes que mais aparece aqui é do deputado estadual Marcos Vieira. E a explicação é que o pontapé inicial, e já tem algum tempo, né? O senhor acompanhou e acompanha diretamente essa questão.
Ô Joel, é interessante essa conversa, Joel. Santa Catarina é um estado extremamente pequeno, tem 1,1% do território nacional, tem 3,4% da população brasileira, é o 6º maior produtor de alimentos, é o 6º maior em arrecadação de impostos e é o 7º em exportação. Ora, e de tudo aquilo que nós produzimos e exportamos, 70% vem do meio oeste, do oeste e do extremo oeste da Catarina. E tudo que é fabricado, que é produzido e que serve para exportação, ele vai via BR-282, BR-470 e BR-280 para os portos de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e Itapuá. E a região norte está sendo privilegiada porque já existe a previsão da construção de mais um porto na Baía de Babitoga, 5 portos. Uhum. Por isso que Itajaí hoje é a 2ª cidade mais rica de Santa Catarina e Joinville é a 1ª cidade mais rica. E as duas estão do litoral central para o litoral norte. Agora, o que é que nós temos aqui do litoral central para o litoral norte? Temos somente o porto de Imbituba e temos o porto pesqueiro de Laguna. O porto de Imbituba é um porto que tem condições de atracamento dos maiores navios do mundo. Mas, infelizmente, as exportações do agronegócio pelo porto de Imbituba não são em grandes quantidades. Por isso que, há 10 anos atrás, eu tive a ideia e comecei a trabalhar nesse sentido, do governo construir o túnel na Serra do Corvo Branco. Por quê? Porque, infelizmente, do sul do estado, para acessar a serra, o meio-oeste e o extremo-oeste, só por duas oportunidades. Serra do Corvo Branco, que mal dá para trafegar um veículo, e Serra do Rio do Rastro, que não sobe carreta. As outras duas serras, a Serra da Rocinha, sai de Timbé do Sul e vai para São José dos Ausentes. E a Serra do Faxinal sai de Praia Grande e vai para Cambará do Sul. Se você quiser acessar, né, ou fazer a exportação ou importação via Porto de Imbituba para o oeste da Catarina, pela BR-282, aí custa caro. Então não tenho dúvida de que para fazer com que o nosso sul do estado possa ter um upgrade no seu desenvolvimento, nós temos que criar um corredor de escoamento de produção. E esse escoamento de produção só pode ser feito pelo túnel a ser construído na Serra do Corvo Branco. Levei essa ideia para o governador Carlos Moisés da Silva, trabalhamos bastante junto com o secretário Tiago Vieira, e finalmente, o ano passado, quando da vinda do governador na cidade de Grão-Pará, para dar ordem de serviço para pavimentar a Serra do Corvo Branco, ele anunciou de viva voz que estaria autorizando para ser contratada uma empresa para elaborar o projeto de engenharia. E aí, Joel, essa semana foram abertos todos os envelopes dessa licitação e já tem uma empresa vencedora. É uma empresa de Santa Catarina, tem expertise em grandes obras, em grandes empreendimentos, e com certeza dentro de um ano e meio nós já vamos ter o projeto de engenharia do futuro túnel da Serra do Corvo Branco. E aí sim possamos sonhar um pouco mais para que nos próximos anos possamos ter a construção desse túnel e aí sim ter esse canal de escoamento de produção ou de importação e ter essa região toda se desenvolvendo cada vez mais. Então fico muito contente do governador ter acreditado nessa ideia, ter determinado a elaboração do edital e já ter feito a licitação, e agora, por esse dia, vai ser contratada a empresa para fazer esse projeto. Fico muito contente, João.
Sem dúvida. E é uma, para o ouvinte ter uma ideia, para quem acompanha um pouquinho mais de à distância e tal, respinga em toda a região. Né?
Claro, veja bem, um outro ponto, João, que eu me lembrei agora aqui, eu entrei numa empreitada em 2004, que foi pela pavimentação da rodovia de Anitápolis até Santa Rosa de Lima. A SC-108, que aqui continua. Sim. E aqui com a 108. Eu entrei nessa empreitada porque o prefeito da época, o Antão Davi, eu estava lá no dia de inauguração dessa rodovia, quando o Luiz Henrique foi inaugurar, de Rancho Queimado para Anitápolis. E o Antão fez um discurso emocionado, pedindo ao governador um empenho para dar prosseguimento na pavimentação, que não parasse só ali em Anitápolis, que prosseguisse e que viesse para Santa Rosa de Lima, para resgatar, e aí de forma pavimentada, tá, todo o trecho antigo de ligação do sul do estado com Florianópolis, pois se passava por ali. O sul do estado que ligava Florianópolis era Santa Rosa de Lima, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro e Palhoça e Florianópolis, era por ali, né? O Morro dos Cavalos era intransponível, não se tinha como passar, então não existia essa ligação. E agora, quase 18 anos depois, também mais uma vez o governador Carlos Moisés autorizou a fazer a licitação e também para contratar a empresa, aí já para fazer a pavimentação. Então nós temos a possibilidade de sair de Florianópolis via Santo Amaro, Águas Mornas, Rancho Queimado, Anitápolis, Santa Rosa de Lima, né, Rio Fortuna, e chegando até ali a Gravatal e vindo por Uruçanga em cima do asfalto, sem precisar usar a BR-101. Então isso para mim também é maravilhoso, uma conquista que a população estava esperando há muitos e muitos anos.
Muito bem. Deputado, voltando um pouquinho na política, nas eleições, eu tenho ouvido de colegas também analistas de política sobre essas eleições este ano. Alguns defendem que o eleitor mudou a forma de votar, está mais criterioso. Ok, pode ser verdade. Até pela experiência que o senhor tem e até se baseando nas últimas eleições. Claro que nós estamos no mês 4, né? Tem uma caminhada pela frente. Como é que o senhor está observando o cenário político de Santa Catarina? Se de fato pode ser uma eleição diferente do que foi a última eleição aqui, se tratando de Estado? Que leitura o senhor faz nesse momento?
Eu quero crer, Joel, que será uma eleição bem diferente do que ocorreu em 2018. Né? Foi um tsunami que passou na eleição dos candidatos. Né? Eu mesmo sofri. Eu sofri, né? Mas eu entendo que o eleitor dessa vez, né, vai examinar bem quem é quem em cada processo. não se faz mais política por clientelismo, se faz política por resultado. Quem trabalha e dá resultado, fica. Quem não trabalha e não dá resultado, vai para casa. A população vai mandar para casa. Então, eu, para mim, é a tônica da eleição desse ano. É, todas aquelas pessoas que querem voltar para o parlamento ou querem se recandidatar, principalmente, vão ter que mostrar para o eleitor, é de catarinense, tudo aquilo que fez e tudo aquilo que pretende fazer. Ou seja, o eleitor vai ter que ter confiança naquele candidato. E é isso que eu espero que aconteça na eleição que vem. Ou seja, acabar com a política do clientelismo, né, e adotarmos a política por resultado. Fez, fica. Não fez, volta para casa.
Muito bem. Aliás, claro que nós estamos falando do mês 4, né? Abril, a caminhada é ali. Porém, como o próprio deputado falou, a eleição, terminou a eleição, começa outra, né?
Começa outra, isso é verdade.
Mais ou menos isso.
Agora, tem outra situação também que nós temos que prever. Acabaram as coligações na proporcional. Não tem mais coligação de deputado estadual nem deputado federal. Cada partido vai ter o seu... Mas criaram-se as federações. É algo de novo, é a primeira vez que isso vai acontecer, né? Então, é conveniente fazer uma federação de dois partidos grandes? Por quê? Porque federação, Joel, significa casamento. Um partido novo. Com dia e hora marcado para iniciar e dia e hora marcado para terminar. É para 4 anos. Então, tudo aquilo que se fizer na eleição desse ano, de casamento, de federação, vai ter que se repetir na eleição municipal daqui a 2 anos. E aí eu pergunto, o partido A, que é arqui-inimigo do partido B, aqui em Uruçanga, vamos supor o seguinte, mas lá em Brasília, os dois partidos se dão e formam federação, vai repercutir aqui em Uruçanga. Vai dar certo? Eu acredito que não. Por isso que eu também acredito que partidos grandes não haverão de fazer federação. Partido grande com partido pequeno, sim. É o caso específico do PSDB. O PSDB já fez a federação com cidadania. Já está fechado. Tem repercussão? Tem. Se tiver alguma outra encrenca, isso vai se resolver na conversa.
Deputado, gostaria de ouvi-lo mais recentemente a questão do APL, do projeto de lei que reduz o ICMS no leite, farinha de trigo... Enfim, alimentos vendidos em bares e restaurantes, o senhor tem acompanhado.
Vamos lá, eu vou me permitir, Joel e Ed, fazer uma pequena retrospectiva. Né? A Assembleia Legislativa, em 2019 e 2020, e foi por intermédio o nosso, enquanto presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que nós examinamos, né, todas as situações das concessões dos benefícios fiscais, dos incentivos fiscais de Santa Catarina. Né? Foi quando foi editado os decretos 1866 e 1867, que provocou um grande desarranjo na economia catarinense. E aí descobriu-se que, na maioria das vezes, se concedia um incentivo fiscal ou benefício fiscal para os chamados amigos do rei, não para o setor produtivo. Então, nós chamamos para dentro da Assembleia Legislativa a responsabilidade de fazer esse reexame, de fazer essas renegociações, e fizemos com todos os setores produtivos de Santa Catarina. Acertamos 100%? Não, é claro que não. Evidentemente que não. Algumas pendências ainda ficaram. Tipo, por exemplo, do trigo, da farinha de trigo. Né? É uma coisa engraçada. Se você tem uma indústria e quer comprar trigo, se você compra um saco de trigo puro, né, você tem uma isenção de ICMS, uma redução. Agora, se você compra aquele saco de trigo com 3% de mistura de sal, você já não tem essa isenção. Ora, mas por que se coloca o sal no trigo? Para facilitar a função do padeiro. O padeiro não precisar gastar mão de obra para poder misturar o sal no trigo. Então não é justo. Então nós agora estamos resolvendo a situação. Então a questão do trigo está resolvida. A questão do leite, já está resolvida em parte. Antes se tirou o leite da cesta básica, aumentou-se o ICMS para 17%, e aí não foi justa essa medida. Nós agora vamos reduzir de 17%, voltar para 7% e voltar a colocar na cesta básica. Mas temos um problema. Qual é o problema? Né? O chamado incentivo para a indústria de laticínios de Santa Catarina. Que benefício é esse? É o chamado crédito presumido de 4%. Por quê? Porque o governo tinha e tem que continuar dando esse crédito presumido de 4%, porque senão o leite do Rio Grande do Sul vai entrar mais barato do que o leite, vai entrar mais barato do que o nosso leite aqui em Santa Catarina. Então, o leite produzido em Santa Catarina vai custar mais caro do que o leite produzido no Rio Grande do Sul. Então, não é justo nós sacrificarmos, claro, o nosso laticínio, a nossa indústria de laticínio. Então, essa parte nós estamos em negociação com o governo. A questão da alimentação e das bebidas, dos bares e restaurantes. Alimentação está resolvido. Baixamos o ICMS para 3,2%. Questão das bebidas. O governo ainda é muito reticente, não quer negociar essa parte. Mas nós vamos continuar, enquanto deputados, a sentar à mesa para fazer a conciliação de todos os tempos. Mas a grande maioria deles já vai estar resolvido na próxima semana.
Deputado, bom vê-lo. Muito obrigado pela presença conosco aqui em Uruçanga, na Rádio Marconi. Vamos conversar outras vezes,
com certeza, passar o tempo. Eu que agradeço. E nós estamos aí trabalhando. Então quero dizer para vocês muito obrigado pela oportunidade e desejo a todos vocês que todos tenham uma boa semana. Muito obrigado.